Olá, ouvintes, começa aqui mais uma edição da Voz da América e como é sexta-feira, é dia do Angola. Fala só. Das 17h30 às 18h, hora de Angola, portanto, vamos estar em onda curta, nos 13.630 e nos 17.655. E depois das 18h às 18h30, vamos estar também em onda média, nos 1.530 MHz. Portanto, devido às circunstâncias causadas pela pandemia do coronavírus, este é um programa que é pré-gravado. De qualquer maneira, temos aqui algumas perguntas de ouvintes que nos mandaram e nós vamos pô-la ao nosso convidado. E o nosso convidado hoje é o advogado Carlos Correia. Portanto, uma oportunidade, ele é um especialista em mediação, mas de qualquer maneira, uma oportunidade para falarmos de recentes casos envolvendo, vá lá, casos mediáticos envolvendo alegada corrupção e também o impacto disso em Angola. Doutor Carlos Correia, está-me a ouvir, não é?
Estou a ouvi-lo. Gostaria, antes de fazer um pequeno reparo, participo aqui não propriamente como advogado, mas como jurista.
Muito bem. Pronto. Portanto, jurista. Muito bem. De qualquer maneira, doutor Carlos Correia, o que eu lhe queria perguntar era. Vá lá, temos que começar mesmo por aqui, não é? Esta questão das alegações de ilegalidades cometidas pelo empresário Carlos São Vicente. E, portanto, isto enquadra-se no combate à corrupção. Eu queria que você começasse como jurista para ver este caso específico e depois também como é que ele se enquadra neste combate à corrupção. Como você sabe melhor que eu, há muitas disputas sobre isto em Angola, desde que isto são questões que é uma questão seletiva, outros dizem que não. Como é que você vê este caso específico?
Muito obrigado, vou agradecer a oportunidade. Empresário Carlos São Vicente. Bem, esta é uma questão que atualmente tem suscitado muitas opiniões, quer seja a nível da sociedade civil local, como também internacional. Eu penso, sim, senhora, que se enquadra no âmbito daquilo que é a bandeira do atual presidente do MPLA e, por sinal, também presidente da Angola, da República, relativamente ao combate à corrupção. Isso é verdade. Mas eu muitas vezes, nas minhas afirmações, tenho dito que um pai tem de ser justo, porque quando um pai não é justo com todos os filhos, no caso, sendo pai, quando não é justo com todos os filhos, é bem verdade que lá mais para frente passará a existir determinados desvios de conduta por parte dos filhos. E por quê? Hoje, o empresário Carlos São Vicente diz que há, na verdade, um complô associado com vista a manchar o seu bom nome e da sua família. A apreciação que eu faço, se esses dinheiros saíram da Angola, saíram da forma irregular. Agora, o senhor Carlos São Vicente nunca para os angolanos, durante este período todo, demonstrou fielmente que é um empresário de sucesso e que em tão pouco tempo acumulou tanta fortuna assim. Ora, relativamente ao enquadramento do ponto de vista jurídico ou legal, eu entendo que chamamos aqui à colação, primeiramente, a Lei 3/14, não é, que é a lei subjacente aos crimes de branqueamento de capitais e, concomitantemente, também aqui o Código Penal, não é? Porque também é acusado inicialmente de crime de peculato, punível, previsto e punível nos termos do 313 do Código Penal. Agora, eu, como jurista e como cidadão angolano, eu entendo que este combate à corrupção está a falhar. Está a falhar por quê? Porque o Presidente da República, enquanto titular e chefe do Poder Executivo, com as 54 prerrogativas que o mesmo tem, ou ostenta, não deve poupar esforço. Ou deve combater a corrupção, ou deve parar face o receio e o medo que o rodeia. Atenção. Por quê? Porque ainda esta semana eu fiz determinados comentários numa rádio em que dizia: se uns devem ser sancionados, e por que os outros não, se todos são filhos? Esta é a questão que se levanta.
Doutor, ainda voltando ao caso do empresário Carlos São Vicente, eu tenho uma pergunta que, aliás, me foi posta por um angolano, que é a seguinte: a alegação que é feita é que este dinheiro todo foi levado para fora como parte de sobrefaturação de seguros, do qual ele tinha o monopólio. E a pergunta que me fizeram e que eu lhes vou fazer é a seguinte: se ele, portanto, cobrou um preço à Sonangol pelos seguros da indústria petrolífera, se ele pediu um preço exagerado, isso não é culpa dele, a culpa é de quem pagou. Porque eu, por exemplo, posso ir ter consigo, não é? E pedir 1 milhão de dólares pelo meu carro, e se você me pagar 1 milhão de dólares, a culpa não é minha, é sua, não é? O que é que você diz a isso?
Bem, é uma grande e excelente questão. Veja, a Sonangol, enquanto empresa pública, não começou a ser defraudada hoje. Não começou a ser esbulhada, a ser esvaziada hoje. Atenção. Disse muito bem, Vossa Excelência, que se as empresas no ramo petrolífero pagavam pelos seguros preços tão altos, é claro, aqui Carlos de São Vicente, o empresário, não tem culpa. Eu até posso concordar. Mas nós estamos a falar de uma empresa, porque, pelo pouco que sei, as empresas do ramo petrolífero pagavam, não é, quanto aos seguros, e posteriormente tinham como garantia este mesmo pagamento. E quem fazia essa cobertura? A Sonangol. Por sinal, uma empresa pública e de todos os angolanos. Ora, eu entendo que o empresário Carlos São Vicente vem a ter, digamos assim, ou vem a ter culpa pelo fato de estar associado a um, digamos assim, recebimento indevido de vantagem. Por quê? Porque, por via da regra, neste país que se chama Angola, que eu muitas vezes digo, infelizmente, grande parte dos supostos empresários não são empresários de carreira. São governantes que passam-se de empresários. Agora, ainda na senda do Carmo São Vicente, que se diga também, ora, a Constituição da República de Angola abre margem quanto ao princípio da suspeição. Ou seja, sem a pessoa ser julgada e existir um trânsito em julgado, não é? Vamos lá, uma sentença que, decorrido 8 dias, passa a não ser admissível de uma reclamação ou recurso ordinário, não é? Vamos lá dizer que o senhor é inocente. É inocente. Agora, a culpa mesmo recairá, no meu entendimento, sobre Carlos São Vicente, quanto ao recebimento indevido de vantagem. Este é o meu
Sim.
entendimento.
Doutor, você há um bocado falou de um pai que tem que ser justo para todos os seus filhos. E isso levanta a questão do antigo vice-presidente, Manuel Vicente. Como você sabe, portanto, ele foi indiciado em Portugal de vários crimes. Está em Angola, provavelmente não pode sair de Angola. Mas, de qualquer maneira, ele em Angola não pode ser indiciado porque é membro do Parlamento. E há quem diga que isto é apenas uma desculpa para o proteger. O que é que você acha desta questão?
Como dizia, relativamente a essa questão, enquanto jurista, nós devemos também procurar informar, não é, a praça pública. No entanto, Manuel Vicente, na altura, quando praticou tais irregularidades, tais ilicitudes, tais crimes, como queiram chamar, era presidente do Conselho de Administração da Sonangol. Ora, pouco tempo depois é catapultado como vice-presidente, atualmente deputado. Como vice-presidente, já não podia. E como deputado, de igual modo. Ora, como deputado, nesta altura, vamos aqui abordar o assunto enquanto deputado, o que é que a lei nos oferece? Enquanto deputado, na verdade, ele até pode ser indiciado. Pode ser chamado às barras do tribunal, pode efetivamente ser acusado, mas fica esta acusação, ficaria essa acusação de dependente do que da pronúncia. E por quê? Porque o tribunal, no caso o Tribunal Supremo, teria que remeter ou solicitar o levantamento das imunidades do atual deputado Manuel Vicente e, para o efeito, 2/3 de deputados em efetividade de funções teriam que votar a favor. Ou seja, se o Parlamento dar nota negativa, não dá luz verde, não haveria efetivamente uma pronúncia para consecutivamente um julgamento. No entanto, como dizia, em meu entendimento, enquanto jurista, Manuel Vicente deve responder, sim, é mesmo um imperativo, deve responder às barras da justiça dos tribunais, angolanos no caso, em 2022. Eu queria também aproveitar para dizer o seguinte, enquanto deputado, vamos lá, se em 2022 mesmo não for reeleito como deputado, ora, a qualquer momento ele, no caso, estaria em condições de ser chamado às barras do tribunais da justiça angolana, sem, no entanto, o tribunal competente solicitar a qualquer órgão. Se for reeleito, passamos novamente naquele princípio inicial que já foi atingido. No meu entendimento, para terminar, caso mesmo, teríamos Manuel a responder efetivamente em 2022. Agora, se até lá, em 2022, e esse por sua vez estar, não estar munido de imunidades, não é? Que se diga, ora, e nada lhe vier a acontecer, aí sim deveríamos dizer, como atualmente estamos a fazer, então, quanto o caso do diretor do gabinete, do atual presidente, de que há, sim, senhora, uma. Vamos lá. Há um pai que tem 5 filhos, 5 filhos banharam numa cacimba, e o pai, por gostar mais de 2, bateu os 3 e protegeu os 2. Não é? Que, digamos aqui, de todo existir, passaria a existir uma injustiça, não é? Como tal. E os angolanos, claro, cada vez mais atuais, cada vez mais pesquisadores e investigadores, não é? Sairiam, então, digamos, às ruas.
Muito bem. Olha, doutor, já isto agora leva-me ainda a uma questão sobre a corrupção, sobre o combate à corrupção, que é esta. Nós, geralmente, nos meios de informação, e não só, estamos muito concentrados nas grandes figuras, Carlos São Vicente, Manuel Vicente, enfim, todas as grandes figuras. Mas há também, o que eu acompanho, através dos nossos correspondentes, é que tem havido, vá lá, um combate à corrupção a nível provincial, administradores, mesmo, num ou outro caso, vice-governadores. E, portanto, isto parece, vá lá, eliminar a noção de que o combate à corrupção é apenas uma fachada, que não existe na verdade. Qual é a sua opinião sobre isto? Você acha que está a ser levado a cabo, vá lá, desde o nível mais baixo até ao nível mais alto, ou que se trata apenas de, vá lá, uma fachada, não é?
Vamos lá. Enquanto cidadão, eu digo o seguinte. O combate à corrupção em Angola é uma realidade, atenção. É uma realidade. E por que eu digo isso? Porque algumas pessoas estão a responder. Algumas pessoas estão já a cumprir penas relativamente a desvios, relativamente a recebimento em devido de vantagem e outros tipos de crimes. Ora, só que, como também, vamos lá, a punição, ou seja, o homem quando legisla, quando o homem edifica ou faz a legislação, está a fazer a legislação para o próprio homem. Essa legislação, ao ser aplicada, quem aplica também é o homem. O que é que eu pretendo dizer? O combate à corrupção em Angola é uma realidade, mas quem assumiu este combate à corrupção E eu não vou falar do passado, porque está no presente, vou falar do presente. É o atual presidente da República e presidente do MPLA. Só que, no seio do MPLA, enquanto partido político, há aqueles que se reveem no atual presidente do MPLA e há aqueles que não se reveem no atual presidente. Isso dizendo que aqueles que se reveem vão circundar, vão estar ligados ao presidente, buscando refúgio, buscando proteção, e aqueles que não se reveem automaticamente tornam-se vulneráveis. Ou seja, o combate à corrupção, quem se diga, não vai levar todo aquele que algum dia defraudou o erário público ou teve recebimento indevido de vantagens. Que se diga, nós também temos que ter alguma coragem, algum discernimento para ver as coisas com olhos de ver. Okay? Uhum. Porque, vamos lá, recentemente uma televisão estrangeira denunciou o filho de uma alta figura deste país e por sinal, esta mesma figura que tem a responsabilidade do ponto de vista da condução da ação penal nesse país, não é? E até agora, nem os órgãos públicos, nem as autoridades competentes dizem alguma coisa. Então, quanto ao combate à corrupção, ela é verdadeira. Mas, como se diz, uns são a favor e outros contra. Quem é contra, é bem verdade, porque ontem esteve envolvido em alguma situação menos boa e que diz que não. Este combate à corrupção, e muitas vezes até esta mesma pessoa, pode, em determinados círculos, pagar, não é? Para montagem mesmo de falsas informações. Quanto à questão do combate à corrupção, eu entendo ser verdadeira, mas de longe que venha a dar os êxitos que os angolanos esperam. Por quê? Porque atualmente o país vive uma situação social resultante daquilo que são já os 5 anos de recessão econômica catastrófica. Todos os dias que eu saio à rua, eu vejo cada situação, cada hecatombe, que, enfim, a pessoa não Sim. chora porque, enfim.
Já não há lágrimas. Olha, doutor, eu queria só perguntar, ainda para ficar nesta questão, antes de passarmos a outros temas, eu queria só perguntar a sua opinião sobre uma notícia que nós tivemos hoje, que o Ministério Público recorreu da sentença imposta ao José Filomeno dos Santos e aos outros que foram julgados com ele, por considerar que as sentenças foram demasiado leves. Eu sei que eles estão a aguardar, pela decisão do recurso em liberdade. É um pouco raro, as autoridades recorrerem quando ganharam o caso. Eles ganharam o caso, não é verdade? Mas querem uma pena mais grave. O que é que você pensa sobre isso?
É normal. É normal, e já digo porquê. Porque, segundo o nosso sistema jurídico, quem tem a legitimidade e a competência de conduzir ação penal é o Ministério Público. Ora, o Ministério Público é, de igual modo, o defensor dos direitos difusos. O Ministério Público é aquele que edifica o garante do Estado. Assim sendo, como os interesses pertencem à coletividade que somos todos nós, ora, se o Ministério Público não se conformou, mostra-se inconformado com a pena que o Tribunal Supremo aplicou aos réus, tem toda a legitimidade de o fazer, independentemente de ganharem o caso, como Vossa Excelência disse. Independentemente desta. Só que, as pessoas têm de entender que, enquanto eles aguardarem o julgamento do recurso, no plenário do Tribunal Supremo. Ora, tão logo o plenário do Tribunal Supremo julgar o recurso interposto pela defesa e pelo Ministério Público, o que é que irá acontecer? Vão ser notificadas partes do processo. Com a notificação, eu entendo que os advogados réus, inconformados, ou seja, se a sentença não vir, não ser favorável aos seus clientes, vão interpor um novo recurso. Vão interpor um novo recurso, fazendo com que o Tribunal Constitucional, por sua vez, julgue o mesmo recurso e, por sua vez, por via da regra, digo, levará também algum tempo, não é? Para o efeito. Ora, neste período, atenção, neste período, ainda que futuramente o Tribunal Constitucional venha julgar o recurso contra, ou seja, não favorável aos réus, atenção que o período, este período, que o, ou seja, o período que os réus fizeram na cadeia, nós, por via da regra, chamamos, não é, que eles cumpriram uma pena expiada, conta Sim. para aquilo que seria, vamos lá, a chamada, vamos lá, o pedido de prisão, ou seja, liberdade condicional, ok? Liberdade condicional. Implica dizer, por exemplo, aqueles que foram condenados a 7 anos, se já cumpriram 3 anos, decorrido mais 6 meses, seria o suficiente para, no caso, os advogados fazerem o chamamento desta figura, que é o pedido de liberdade condicional. Este é o meu entendimento.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora desta emissão. Eu quero recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar também em onda média, nos 1530, e vamos continuar, claro está, em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Continue connosco. Olá, ouvintes, bem-vindos. Estamos na segunda meia hora do nosso programa Angola Fala Só. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e eu sei que há muitos que o fazem pela onda média, o nosso convidado hoje é o jurista Carlos Correia. Temos estado a falar da corrupção, vamos também ter a oportunidade de falar sobre a situação da lei e da justiça em Angola. Olha, doutor, estávamos a falar destes casos todos do combate à corrupção. Eu sei, estava a ler um artigo seu, antes do programa começar, dizia respeito, portanto, à engenheira Isabel dos Santos, mais do que a estes novos casos. E nesse artigo você, vá lá, defendeu um compromisso, não é? Para se fazer voltar o dinheiro a Angola, você defendeu uma mediação, uma tentativa de resolução, vá lá, deste conflito, digamos assim. Eu queria começar por lhe perguntar que há aqui um fator interessante. É que a engenheira Isabel dos Santos não foi indiciada de nenhum crime. E, portanto, você parece ter razão, que o melhor seria resolver isto pela mediação. É essa a sua posição, não é?
Sim, sim. Esta é a minha posição e eu vou continuar a defender. E por via da regra, nas minhas intervenções eu tenho chamado, vamos lá, tenho buscado um exemplo do Brasil. A Operação Lava Jato no Brasil desembocou em tantas outras operações, fazendo com que o Estado brasileiro conseguisse arrecadar, vamos lá, quase todo o dinheiro que estava fora da sua alçada e que haviam saído da forma irregular, que se diga. Certo. Agora, o caso em concreto da engenheira Isabel dos Santos, é preciso nós entendermos o seguinte. Não vamos ver de quem, se é filha de quem, quem foi o pai, o que é que o pai fez, não fez, deixou de fazer. Não. Temos de ver enquanto angolanos e que precisamos efetivamente de melhores condições de vida para nós mesmos. a Higiene Isabel dos Santos, quer seja em Angola, em África, na Europa, no mundo, deu cartas e muitas cartas de que é uma boa e uma grande empresária. Assim sendo, em Angola, por exemplo, ela criou muitos e produziu muitos postos de trabalho. E por que que eu muitas vezes passo para essa sugestão, passo para esta linha de pensamento, chamar aqui a razão a Sua Excelência, Senhor Presidente da República? Porque Sua Excelência, Senhor Presidente da República, enquanto candidato em campanha eleitoral, todos nós estamos bem lembrados, prometeu aos angolanos a criação de 500 mil postos de trabalho. Ora, se nós temos uma empresária de sucesso, não só em Angola, mas no mundo, de que adianta nós combatermos esta pessoa aqui, ano após ano, década após década, vai criando sequencialmente postos de trabalho para os angolanos, combater esta pessoa e não, por exemplo, não há necessidade, nem haveria necessidade de as partes sentarem à mesa e, por exemplo, um lado, se for a PGR, do outro lado não tinha efetivamente de ser a cara da engenheira Isabel dos Santos. Poderia mandatar alguém, por sinal. Por quê? Para acautelar aquilo que será a luta na justiça. E estamos a falar de um processo que corre inicialmente na sala do civil administrativo, por sinal na primeira secção, do Tribunal Provincial de Luanda. Os processos cíveis são, por via da regra, os processos mais complexos. E por serem mais complexos, são os mais longos. Estamos a dizer o seguinte: o Estado precisa de dinheiro. O Estado está debilitado do ponto de vista econômico e financeiro. O Executivo precisa de dinheiro para trabalhar. E não só para a criação de postos de trabalho, de atenção. Não. Precisa de dinheiro para muitas coisas. Para que perder tempo em lutar na justiça que poderíamos ter, por exemplo, entre 4, 6, 8, 10, 12 anos mesmo, porque os processos junto à sala do civil administrativo têm essa característica, não é? Se não chamar a pessoa e sentar à mesa e resolver o assunto. Ok, tudo bem, este dinheiro, nós temos receio que face o crédito que lhe foi concedido anteriormente, não consigas pagar. Qual é a tua garantia? Qual é a garantia que darias? Ah, não, eu teria como garantia isso, aquilo e por aí. Ok. Vale a pena? Não, não vale. Tá bem, então eu ofereço mais uma garantia, que é esta. Vale? Ah, vale sim, senhora. Tá bem. Então, eu continuo a trabalhar, atenção, com o mesmo dinheiro, rendendo ao país, relativamente ao pagamento de impostos, relativamente à criação de postos de trabalho, e outras causas em que a empresária Isabel dos Santos estava comprometida, não é? Para que os angolanos tivessem uma lufada de ar fresca quanto à situação econômico-social. Não estou aqui a dizer que a resolução deste caso, Isabel dos Santos, fora dos tribunais, viria a resolver todos os problemas, não. Mas teríamos, sim, o minimizar, não é, da situação. Por quê? Porque o dinheiro, este dinheiro, enquanto permanecer na alçada do Estado, este dinheiro, querendo ou não, vai ter sempre descaminho. Por isso é que, inicialmente, eu buscava a figura do Brasil, como exemplo. Este dinheiro vai ter sempre descaminho, até o Estado se desfazer das empresas que pertenceram, eu digo assim, não pertenceram, pertencem ainda à empresária Isabel dos Santos. Mas embora existir um arresto preventivo.
Sim, sim. Muito bem. Olha, doutor, eu vou mudar agora um pouco de tema. Eu tenho aqui uma pergunta. Eu sei que você faz muito trabalho pro bono, não é? Portanto, para explicar aos ouvintes, um advogado pro bono é aquele que oferece os seus serviços sem qualquer remuneração. E eu tenho aqui uma pergunta que é do ouvinte António Xingulita. Ele faz um grande elogio à sua pessoa, portanto, ele diz, grande convidado. Ele diz, quanto é que custa constituir um advogado em Angola?
Essa é uma grande questão, não é?
Bem, eu presumo, doutor, eu presumo que depende de quem é o cliente, não é? Não sei.
Não, mas não temos por que escamotear. Bem, eu vou responder o seguinte. Tem de muito a ver com a causa, com o caso com o cliente traz. Tem muito a ver também com o poderio financeiro do cliente. E tem muito a ver também com o trabalho que aquele mesmo caso vai proporcionar ao escritório, ou seja, ao advogado. Então, é muito relativo. Mas, por via da regra, eu enquanto profissional nesta área, de 3 em 3 meses, nós temos 3 a 5 processos no escritório. Por quê? Porque eu tenho dito assim na brincadeira, mas falando mesmo a sério, Deus não me fez advogado só para defender aqueles que têm dinheiro, não é? Aqueles que, vamos lá, que têm ou que não têm recursos para o efeito, podemos assim fazer. A semana passada, por exemplo, fomos brindados com uma sentença e a favor a nossa consulente, constituinte, que, de um caso, não é? Correndo junto à sala de família, e ela precisava muito mesmo. Chegou ao fim e de igual modo até já solicitamos também aquilo que é a certidão da sentença para, não é, dar seguimento junto a uma instituição estatal. Então, nós enquanto, digo nós, porque não sou o único advogado no escritório, né? Digo nós enquanto advogado, nós escritório, temos por via da regra, sim senhora, a atender. Mas, para dizer o seguinte, nós também buscamos parceiros, quer seja nacional como internacionalmente. Por quê? Porque o custo em Angola está cada vez mais caro. Está cada vez mais caro. Então, encontrando parceiros, teríamos maior, digamos, ângulo, não é? Maior abrangência em termos de ajuda àquelas pessoas mais carenciadas. E que não são poucas.
Doutor, portanto, você está envolvido, claro, está no sistema jurídico angolano a todos os níveis. Nós sabemos que com a presidência do João Lourenço, do presidente João Lourenço, houve modificações, vá lá, uma maior abertura, este próprio combate à corrupção. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre as condições da justiça angolana. E eu sei que, por exemplo, nas províncias, os magistrados, a Procuradoria, queixam-se da falta de condições, e isto são as condições materiais. E eu queria que você falasse um pouco, não só sobre isso, sobre o estado da justiça angolana atualmente, tendo em conta essas condições, a falta de condições materiais, mas eu queria que você também falasse um pouco das condições humanas, isto é, do material humano que existe no sistema jurídico angolano, quer a nível de juízes, quer a nível da Procuradoria, quer a nível... Vá lá, de advogados. Eu sei que isto é difícil porque implica que você tem que fazer um julgamento a pessoas com quem você está envolvida todos os dias, mas se puder, eu ficaria agradecido. Faça favor.
Quanto à questão, não diria efetivamente um julgamento a estas pessoas, até porque lembro-me bem num programa de uma televisão local, por sinal anteriormente era privada, atualmente já se encontra na esfera pública, houve, digamos, um programa que falou relativamente ao estado da justiça e do direito em Angola. E os convidados foram unânimes em relatar quanto a esta questão. Antes do atual presidente ser empossado ao cargo, as condições já não eram boas, que se diga. Por quê? Porque eu, enquanto profissional, por exemplo, se tiver que se dirigir a uma esquadra de polícia, eu não terei efetivamente um local para ficar, para sentar. Por quê? Por falta de uma sala condigna para esses profissionais, para os advogados. Ora, isso não acontece simplesmente a nível das esquadras de polícia, não. Mesmo a nível de alguns tribunais, não digo todos, não, não. Existem tribunais atualmente, principalmente tribunais de comarca, com condições, salas com, dignas e com condições para os advogados e não só, quer sejam os advogados, os juízes, os procuradores, os escrivãos, os oficiais de diligência, por aí fora, trabalharem em condições condignamente. Mas, grosso modo, eu bem me lembro, na altura, quando o atual Ministro da Justiça e Direitos Humanos, eu penso, ele estava sensivelmente há menos de 8 meses no cargo, fez uma visita ao Tribunal Provincial de Luanda, de Nova Vida, encontrou pessoas sentadas nas escadas. Ele, para subir, teve que fazer o zigue-zague às escadas. Isso demonstra o quê? Isso demonstra, na verdade, que, e é um apelo também que aqui, e um reto que faço à Sua Excelência Presidente da República, enquanto titular, não é, do Poder Executivo, apostar mais no recurso humano ou nos recursos humanos, de igual modo também nas infraestruturas. Porque temos poucos tribunais, enquanto temos poucas infraestruturas. E, por sinal, há uma infraestrutura localizada no antigo Imbondeiro, porque o nome ficou, no Imbondeiro do Kazenga, município de Kazenga, em Luanda. As obras daquele mesmo palácio, chama-se Palácio de Justiça, como eles dizem, ou como se diz, aquelas obras começaram sensivelmente em 2004. Até agora as obras não terminaram. Então, como dizia a Sua Excelência Presidente da República, precisa apostar cada vez mais, deve mesmo disponibilizar, se possível, for uma verba de única e simplesmente destinada para a criação de infraestrutura. Por quê? Porque as pessoas, quando se dirigem aos tribunais, muitas vezes ficam muito tempo, mas muito tempo, à espera que um oficial de diligência, um único oficial de diligência, tem que atender mais de 25, 30 pessoas por dia, não é? E imaginemos quanto tempo você, por exemplo, que a vigésima ou a vigésima quinta, não é, ou a trigésima pessoa, à espera que a terceira ou a segunda seja atendida. E muitas vezes as pessoas saem daí, não são atendidas no mesmo dia. Isso cria uma revolta no interior e no seio dessas pessoas. Muitas vezes saem de lá a proferir palavras obscenas para os oficiais de diligência, o escrivão, dizendo que vocês já foram pagos pela outra parte, estão aqui a enrolar, coisa parecida. Mas, coitadinhos, não têm nada a ver. É mesmo também aquilo que é o atual estado da justiça e do direito no país. Precisa-se investir e muito. O país tem muitas terras, o país tem muitos terrenos, digamos. E o Estado, enquanto Estado, tem muitas reservas fundiárias. Aquilo seria simplesmente verbas cadimentadas para edificação de infraestruturas e contratação para o pessoal. Entendo eu que deve mudar muita coisa.
Olha, doutor, ainda sobre este aspecto, já agora, portanto, nós sabemos que você, portanto, cursou, como é que se diz, estudou no estrangeiro, não é? Eu queria lhe perguntar, qual é o estado atual, como é que você avalia o estado atual das faculdades de direito aí, Portanto, no passado, nós aqui na Voz da América tivemos reportagens com, não particularmente do direito, não é? Mas de outras áreas de ensino. E temos ouvido queixas de que a qualidade é fraca, que os alunos chegam a esse nível também com uma fraca bagagem educativa. Como é que você vê esse estado, o estado atual das universidades e do ensino do direito?
Às vezes é um pouco complexo, mas eu não tenho. É um pouco complexo, mas eu não. Vamos lá. Eu digo sempre o seguinte: quem entende ir atrás do conhecimento, quem entende buscar conhecimento dentro da academia, deve estar preparado. Não basta ver o João, o António, o Francisco, o Fulano, o Carlos, por aí fora. Não, agora é estudante universitário, não, eu também vou entrar. Não, não. Os candidatos têm que se preparar antes mesmo do ingresso ao ensino superior. Por que é que eu digo isso? A República de Angola, digamos que é um estado muito novo, e eu já digo porquê. Quanto à independência, Angola tem praticamente 45 anos. E após a independência, o país viveu uma situação de guerra civil aproximadamente de 3 décadas, né? Uns dizem 29, uns dizem 27, mas eu fico com os 27 anos. Ora, faz com que haja muita quantidade em detrimento da qualidade, daquilo que é a qualidade do ensino e
Sim.
aprendizagem. Estamos a falar efetivamente das instituições de ensino superior. Hoje, em Angola, há muita oferta, mas não há tanta qualidade. Eu entendo ser normal. E normal por quê? Porque, sendo um Estado novo, os outros Estados também, como, por exemplo, meio século, um século, 2 séculos de independência já, três por aí afora, também começaram assim. Também começaram assim. Como eu dizia inicialmente, há toda a necessidade. Aquele que vai ingressar ao ensino superior esteja preparado. Eu, inicialmente, eu comecei por estudar. Eu ingressei na Universidade Jean Piaget, fiz o primeiro e segundo ano, mas não me sentia tão confortável porque por causa da birra e o chamado complexo de superioridade dos professores, de alguns professores na altura. E neste mesmo período, o Piaget perdeu muitos estudantes. Foram para as outras instituições. E para dizer o quê? O ensino em Angola não é ainda de tanta qualidade dentro da academia, não é. Mas este candidato e o próprio estudante não deve simplesmente versar daquilo que é o conteúdo programático, a matriz curricular da instituição. Deve ir também à busca. Porque ele, ao ir à busca, vai trazer algo de novo. E eu, muitas vezes, assim a brincar com os meus colegas que se encontram numa fase ainda estagiária, eu digo assim: atenção, você não vai aprender tudo. Você não aprendeu tudo na academia, não vai aprender tudo aqui dentro do escritório. Vais buscar consolidar também lá fora, ouvindo a rádio, ouvindo a televisão, lendo o jornal, fazendo pesquisa, por ali e acolá, não
Exatamente.
é? Vai fazer então deste amanhã profissional. Mas para resumir, o estado de ensino a nível das academias é muito fraco. É muito
Muito
fraco.
bem. Estamos a chegar ao fim. Eu queria lhe agradecer imenso ter estado aqui. Espero que no futuro você possa voltar aqui ao Angola Fala Só, porque a lei é sempre um tema tão vasto de discussão. De qualquer maneira, à Voz da América, todos nós agradecemos a sua presença aqui. E pedimos desculpa por algumas interrupções que houve devido a estas tecnologias, mas Dr. Carlos Correia, muito obrigado pela sua presença.
Não tenho que, eu é que agradeço e dizer, como sempre, estarei aberto para qualquer momento, mais uma oportunidade, sempre que for chamado. para tecermos e procurarmos enaltecer, também explicar, não é, aquilo que é a situação real do país, do ponto de vista econômico, social e não só.
Muito obrigado, doutor, e até à próxima.
Até à próxima.